Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Eu sou Frederico Olive, do programa Marcas e Máquinas, e pela segunda semana consecutiva estamos aqui neste horário nobre da internet para levar vocês mais informações sobre o mundo da mecanização agrícola neste momento impactado pelo coronavírus aqui no Brasil. E nesta segunda-feira estamos do outro lado da linha com a presença de Rafael Mioto, vice-presidente da New Holland para a América Latina. Rafael Mioto, boa tarde.
Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos os que nos acompanham nesse momento. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre esse momento bastante especial que nós estamos vivendo na nossa sociedade e também na nossa agricultura.
Rafael, hoje é dia 30 de março, né? Nós já estamos quase que adentrando a terceira semana do impacto do coronavírus na nossa sociedade, no agronegócio, na nossa economia. E desde a semana passada recebemos o comunicado que três das grandes fábricas de máquinas agrícolas do país encerraram as suas produções, a sua produção no país, em virtude da prevenção à saúde dos seus colaboradores. A New Holland está dentro dessas grandes fábricas. Eu queria então que você fizesse um comunicado aos seus clientes, aos agricultores, aos seus revendedores, de como que foi esse procedimento, de como é que vai se proceder daqui para frente em relação à produção e às vendas. Um comunicado ao seu segmento.
Bom, nós tomamos a decisão de parar a produção e a operação Fabril aí alguns dias atrás. A nossa expectativa é de retomar logo após a Páscoa, porém nós nos organizamos de uma maneira flexível, né? De acordo com o andamento das circunstâncias aí relacionadas a tudo que a gente está vivendo, a gente pode voltar antes, a gente pode voltar na data prevista. Tudo depende de como que as coisas se desenvolverem. Nós tomamos essa decisão e não é simplesmente pela questão da epidemia, do surto do Covid-19. Tem uma grande influência na decisão a questão da oferta de componentes para a nossa produção, a base de fornecedores. Porque houve um efeito em cascata em praticamente todas as empresas, começando pelas empresas na Europa e na Ásia, que já começaram, de certa forma, a atrasar o fornecimento de componentes já há alguns meses, eu diria assim, há várias semanas, né? E a gente teve também depois essa reação em cadeia vindo para toda a base de fornecedores também aqui na América Latina. Então, no final, a gente tinha tomado todas as medidas necessárias do ponto de vista sanitário, de higiene, para permitir uma produção contínua, mas a gente acabou optando por interromper, porque também nós temos aí essa questão toda da cadeia. O recado que eu dou para todo mundo é: nós estamos muito bem preparados, tanto em inventário de componentes, inventário de máquinas, inclusive conosco e com a rede de concessionários, para atender perfeitamente a demanda que vem a surgir da agricultura nesse período até as coisas se normalizarem.
Bom, então, quer dizer, a New Holland, ela, claro, ela para a sua produção por uma questão simples de logística. Faltariam componentes na sua produção para que continuassem a fabricação de tratores e máquinas agrícolas.
Exato, a gente tinha como criar e vinha criando todas as medidas do ponto de vista sanitário para poder produzir, protegendo as nossas equipes e protegendo toda a cadeia relacionada, né? Mas quando você soma as dificuldades para se continuar produzindo todos esses critérios bastante exigentes que nós adotamos, mais a falta de componentes, a gente acabou achando que era um momento propício para a gente dar uma parada, deixar a coisa se normalizar, se organizar, de certa forma, como consequência também de dar uma contribuição muito forte para a questão da contenção da própria epidemia, né? E a ideia é a gente voltar muito em breve aí a uma normalidade.
Você disse que até, pelo menos até a Páscoa, né?
Pelo menos até a Páscoa. Exatamente.
Muito bem. Tá. Essa parada certamente vai trazer prejuízo, sem dúvida. Prejuízo em termos de vendas, prejuízo na produção. Isso traz prejuízo também para os lançamentos que a marca já tinha como previsto para este ano 2020, Rafael?
Não, Fred, porque os lançamentos que nós temos aí no a caminho, digamos assim, eles estão focados aí na época de plantio, na época de colheita, vamos falar assim, nas seguintes fases aí agrícolas desse ano, do ano que vem. Então, eu acredito que não vai trazer prejuízo. Claro que a gente tem aí uma influência grande, por exemplo, da ausência das feiras agrícolas, da ausência de alguns momentos aí de comercialização muito tradicionais do Brasil nesse período que nós estamos vivendo agora. Mas a gente vai retomar tudo isso depois. A gente tem aí um exemplo, a AgriShow, né? Não foi realizada agora, mas a gente sabe que tem previsões aí, tem intenções de ser realizada mais à frente. E a gente achou alternativas, né? A nossa rede de concessionários, o nosso time continua trabalhando na prática normalmente, porque a agricultura continua trabalhando. A única coisa que nós realmente paramos foi a produção.
Muito bem. Como é que vocês estão trabalhando nesse momento junto aos seus revendedores nesse sentido, exatamente como você acabou de dizer? Nesse momento estamos colhendo a maior safra de todos os tempos, segundo Francisco Maturo, junto à BAG, né, com dados do IBGE e da Conab, pode chegar a 250 milhões de toneladas, e nós sabemos que lá nas fronteiras agrícolas estamos colhendo essa safra nesse momento, já planejando a segunda safra. Como é que vocês da New Holland estão trabalhando junto aos seus concessionários para atender esses agricultores que estão no campo nesse momento operando?
Nós criamos um sistema de atendimento de, eu diria assim, emergencial bastante complexo, mas acho que bem, bem simples, bem estruturado de uma forma bem prática. Primeiro que as fábricas nós fechamos, mas nós mantemos a capacidade de produzir componentes para atender pós-venda, peças. Precisou algum componente que por qualquer eventualidade não é comum ter nos diversos inventários nossos e dos concessionários, a gente produz. Os concessionários se abasteceram preventivamente também com uma boa quantidade, porque até o momento nós não temos problemas na logística, no fluxo logístico das peças, mas a gente nunca se sabe o que pode vir a acontecer, então eles também se prepararam com bastante inventário de peças. A gente fez a mesma coisa, nossos depósitos continuam operando normalmente nesse período, e o que a gente está fazendo é assim, a gente organizou para que os concessionários eles tivessem um plantão bem estruturado de pós-vendas. Nós temos aí uma equipe operando normalmente de serviços, mesmo naqueles lugares onde o concessionário precisou fechar as portas comercialmente por um decreto, por uma exigência, nós temos decretos federais, até estaduais, que garantem para ele a possibilidade de operar o plantão de pós-vendas. Hoje, 100% dos concessionários em todo o território nacional estão operando com atendimento de peças e serviços para atender emergências conforme a necessidade do cliente final. Essa foi a grande coisa que nós realmente nos esforçamos. Segundo, nós criamos para a rede uma série de procedimentos de higiene, de sanitização, de desinfecção, digamos assim, para eles utilizarem para poder atender os clientes sem expor a equipe deles e sem expor o próprio cliente a qualquer tipo de contágio. Exemplo, nós passamos para eles instruções que eles estão aplicando similares às nossas, que são similares ao protocolo chinês de desinfecção das instalações, de higienização das peças antes de levar do ferramental, do veículo, e a mesma coisa quando ele volta do cliente final. Então, a gente se preparou para a agricultura rodar normalmente. Essa, basicamente, é a filosofia que nós estamos adotando.
Muito bem. Existe algum plano que vocês estão utilizando aqui no Brasil de experiência da New Holland ou do grupo CNH que foi utilizado em países que já estão passando pelo contágio do coronavírus no exterior?
Com certeza. Nós temos operações muito fortes na Itália, na Europa e na própria China. E nós antecipamos todas as medidas, desde as medidas de higiene nas fábricas e nos concessionários, até as dificuldades que nós vimos que eles passaram a ter no suporte à agricultura com os decretos e com as ações do poder público, né? Então a gente viu isso acontecer na Itália, viu acontecer em outros países, onde, por exemplo, vinha um decreto municipal que impedia o atendimento de pós-vendas, inclusive de um concessionário. Antecipadamente, nós acionamos os órgãos governamentais, junto com a FAV e com outras entidades, e fomos tomando as providências. No final, eu diria que nós nos preparamos da melhor maneira que se pôde, né? Porque nunca ninguém viveu o que nós estamos vivendo, também eu não vou fazer de conta que é um desafio fácil, né? A gente está aprendendo todo dia, na verdade, mas a gente conseguiu trazer algumas boas práticas.
Muito bem. Dentro dessas boas práticas, você poderia ter o que foi bem utilizado lá fora que você acha que vai surtir efeito aqui para nós? Você tem algum exemplo desse, Rafael?
Não, por exemplo, se nós tivermos uma normalização do fornecimento de componentes para as fábricas, nós estamos aplicando um sistema de pulverização para toda a parte sanitária de todas as instalações, escritórios, fábrica, pulverização em massa, exatamente como se fez em Wuhan, na China. Então, a gente consegue voltar para a produção com um nível de segurança para os nossos colaboradores e para a operação muito grande. Esse é um dos exemplos. Outro exemplo são as metodologias para o técnico de serviços do concessionário. O que ele faz antes de sair, como é que ele contata o cliente, como é que ele assegura para o cliente final que ele vai tomar todas as medidas, que o cliente pode recebê-lo com tranquilidade, o que ele faz com o veículo, o que ele faz com a máquina, como que higieniza a ferramenta. Tem uma série de coisas assim que nós adotamos que tem já aprendizado do que aconteceu lá fora.
Então quer dizer que certamente... Passando por esse período um pouco mais crítico, é certo que nós podemos voltar a uma certa normalidade de atendimento e de produção para que realmente os trabalhadores podem sair dessa aflição, né? Porque a gente sabe que quando surge esse momento de crise, logo à frente surge aquela aflição do desemprego, né? Você que é um presidente, claro, aí de indústria, o que traz nesse momento é esse temor da demissão dos funcionários. Vocês devem estar trabalhando nesse sentido também, desse planejamento, né, Rafael?
O planejamento é todo focado em proteção do emprego. Então, com certeza, dentro da segurança que a gente tem que tomar do ponto de vista do controle epidêmico, levando em consideração que a agricultura é um segmento essencial e a nossa produção, as nossas máquinas e o nosso atendimento são também dentro da cadeia do que é o essencial para manter o nosso Brasil funcionando, é isso que nós buscamos, sim, Fred. A gente vem trabalhando todo dia, tem um comitê de crise, na verdade mais do que um, até interno e com a rede de concessionários, onde a gente discute o próximo passo. E o próximo passo é sempre atualizado a diário com base no que está acontecendo. A ideia é ser capaz de voltar o mais rápido possível. Agora, nesse momento, a gente tem que tomar essa decisão também respeitando muito a orientação do Ministério da Saúde e das secretarias em relação à questão da epidemia. Então, dentro da medida de segurança que se nos autorize pelas entidades governamentais, nós estamos nos preparando para ser capazes de reagir. Agora, é natural que nós vamos ter um período aí um pouco mais parados, né, um pouco menos atividade nesses próximos dias. Isso aí não tem como fugir, não tem como realmente a gente escapar disso, né?
Bom, esses próximos dias, como você disse, são 15 dias no mínimo, né, Rafael?
Seriam 15 dias, eu não diria no mínimo, porque como eu comentei, existe a flexibilidade de acordo com o que acontecer na sociedade e com a epidemia. Mas a princípio, sim, a princípio seria um retorno após a Páscoa.
Tá, vamos fazer uma atualização para os nossos amigos internautas. O grupo CNHI, né, que fabrica as máquinas da New Holland também, case e por aí vai, mas do grupo New Holland você tem fábricas em Curitiba, tem fábricas em Sorocaba, tem fábrica em Piracicaba e qual mais a operação?
Córdoba, na Argentina também.
Córdoba, na Argentina. Juntando essas quatro unidades, são quantos funcionários hoje que estão em casa?
Mais ou menos 9 mil funcionários.
9 mil funcionários hoje em casa nesse período, aguardando. Fora os de escritório também, 9 mil todo mundo de escritório também?
Aproximadamente isso. Agora, lembrando que todo o time relacionado o time de escritório, o time relacionado a vendas, pós-vendas, principalmente pós-vendas, esse time está todo trabalhando normalmente. Em home office, das suas casas, seguindo as regras todas que nós determinamos para a proteção, né, deles e das suas famílias. Mas é impressionante o que nós temos conseguido fazer com os meios eletrônicos, como nós estamos fazendo aqui essa entrevista, por exemplo. Nós fazemos videoconferências com técnicos na oficina para tirar dúvidas sobre alguma coisa que ele precise resolver, que ele precise mostrar um componente, falar com o nosso pessoal. Muito ensino à distância também, está aproveitando as web aulas e o atendimento aos clientes, muito Skype, WhatsApp, meios eletrônicos, tudo que for preciso. Então, acho que está tudo à disposição. A gente nunca esteve tão bem preparado, na verdade, nesse sentido, né? Quem não sabia usar, está aprendendo a usar rapidamente.
Meu Deus, 9 mil funcionários hoje, cada um trabalhando, cada um tendo que se reinventar, é isso, né?
É isso aí.
Tá bom, nesse momento, todos nós, inclusive nós aqui do Marcas e Máquinas. Bom, para a gente já finalizando a nossa entrevista, fica sempre uma mensagem, né? Nós sabemos que a New Holland é pioneira em muitos sentidos na busca de novas tecnologias para transformar as máquinas agrícolas, né? Buscando sempre combustíveis alternativos, sempre nesse sentido. Qual é a sua mensagem nesse momento, então, Rafael? Para que o agricultor ele também se sinta tranquilo, né? Nesse momento, para produzir, né? Produzir com qualidade, mas sabendo que tem por trás uma marca forte, uma marca grande, e também está junto à sociedade em busca, quem sabe, né? Junto com todas as indústrias, em busca de uma solução para isso que nós estamos passando nesse momento tão, tão grave da nossa história.
Olha, eu acho assim, a primeira mensagem é fiquem tranquilos no sentido de que não só nós, mas eu tenho certeza que todas as empresas que suportam o agricultor nesse momento se organizaram, se estruturaram para continuar mantendo ele em condições de produzir, de trabalhar dentro da tranquilidade possível nas restrições que a gente está vivendo, certo? Então, a gente está preparado, a produção parou, mas não quer dizer que nós não tenhamos como atender qualquer necessidade dele para as máquinas que hoje estão no campo. Existem produtos também, obviamente, para aquelas necessidades mais urgentes, mas com certeza pós-vendas, serviços e peças estão aí bem organizados, disponíveis. usem, abusem da minha equipe, dos meus concessionários, do ponto de vista de ferramentas eletrônicas, telefonem muito, usem tudo que vocês quiserem de ferramenta de comunicação para proteger vocês, eles e suas famílias nesse momento, porque o time está se organizando e se organizou para atender vocês remotamente, sempre que possível. Eu sei que algumas fazendas, inclusive, alguns agricultores também estão restringindo o acesso ali até pela própria medida que outros tomaram, e a gente dá um jeito de atender. Eu acho que, no final, todo mundo vai se esmerar para manter a produção rodando. Acho que as máquinas hoje, principalmente as que têm um pouco mais de tecnologia, elas têm, inclusive, códigos de erro, existem formas, muitas formas de você detectar alguma coisa que está acontecendo. É hora de você, também, agricultor, usar toda essa informação que a máquina te gera para, por telefone, por e-mail, por mensagem, por vídeo, seja como for, também passar essas coisas para o nosso time. O nosso time é capaz de resolver muita coisa à distância com essas informações. Eu acho que é usar a tecnologia a favor do controle da epidemia, mas absolutamente sem interferir na operação. Não dá para acessar a fazenda, não dá para fazer uma visita por qualquer motivo, a gente acha uma solução, tragam o problema. Não fiquem com sua máquina parada e não fiquem com um problema nesse momento de safra, de operação, porque absolutamente isso não pode acontecer. O Brasil precisa dos agricultores e o alimento precisa chegar na mesa do brasileiro, porque esse é o momento mais importante da nossa história para que o fluxo de produção de alimentos não se interrompa sob nenhuma hipótese. Então a gente está aí para ajudar.
Muito bem. Tá certo. Bom, a mensagem, então, nessa segunda-feira é de que as fábricas realmente estão paradas, claro, por um problema seríssimo. Nós estamos passando pela chegada do coronavírus, nós temos que proteger os nossos colaboradores, mas também, claro, por um problema de logística. Esse período vai passar, esperamos que seja o mais breve. A New Holland, na mensagem do Rafael Mioto, que é vice-presidente da New Holland para toda a América Latina, é uma mensagem positiva de que o mais breve, isso, a produção volta e volta com força, porque o agricultor precisa de tecnologia para manter a agricultura brasileira em alta produtividade. É isso, né, Rafael?
É isso aí.
Tá certo. Perfeito. Rafael, eu agradeço a sua presença aqui nessa segunda-feira, dia 30 de março, aqui no Marcas e Máquinas, dentro do site Notícias Agrícolas. E logo que encerrar essa entrevista, eu convido você e também convido aos internautas que estão acompanhando essa entrevista a ver um vídeo que nós do Marcas e Máquinas realizamos justamente nesse sentido de que o agro não para, mas que nós estamos, junto com a New Holland e outras empresas, estamos à disposição do agricultor internauta a acompanhar as nossas edições aqui do nosso dia a dia, levando informação para o agricultor, buscando tecnologia, porque nós estamos juntos nesse barco, né? Nós jornalistas do agro e vocês, né, da empresa, levando informações para o agricultor para que ele se mantenha informado e possa sempre ter a sua fazenda abastecida de tecnologia para que ele seja cada vez mais produtivo. Então, primeiramente, eu agradeço a sua presença aqui. Fique conosco assistindo esse vídeo e até uma próxima, Rafael Mioto. E a vocês, até uma próxima. Acompanhem com a gente esse vídeo e até breve. Obrigado, Rafael. Um abraço. Renan, pode soltar o vídeo. Obrigado. Até mais.
O agro não para. Durante todos esses últimos dias, quem está no campo está trabalhando. Mesmo diante de todas as restrições impostas à população urbana em virtude da pandemia do coronavírus. Em todas as regiões de produção agrícola do país, seja na colheita da maior safra de grãos de todos os tempos, que segundo a Conab pode chegar a 245 milhões de toneladas, seja nos preparativos para mais uma segunda safra, a vida segue no segundo maior celeiro agrícola do mundo. Nos últimos 12 anos, o Marcas e Máquinas foi testemunha dessa indústria céu aberto. Sempre estivemos ao lado dos produtores rurais nas suas fazendas, nos seus sítios, nas suas pequenas propriedades. De norte a sul, onde havia um agricultor operando uma máquina agrícola, lá estava a nossa equipe, flagrando mais um momento do uso da tecnologia em prol da produtividade. E se a gente não estivesse por aí numa propriedade rural, certamente você encontraria nossa equipe acompanhando as inovações do agronegócio e das máquinas agrícolas, também nas fábricas das grandes marcas, nas maiores feiras de exposição de produtos agrícolas do Brasil e do mundo e nas principais instituições de pesquisas agronômicas. Quem acompanha nossa trajetória já se acostumou. Estamos sempre para realizar nosso trabalho, literalmente correndo atrás da notícia, viajando até ela. Mas nesse momento, se o agro não para, nós do Marcas e Máquinas precisamos também, em virtude das restrições de mobilidade, trabalhar em home office. E daqui da nossa trincheira de Campinas, no interior de São Paulo, em meio a essa guerra contra esse terrível Covid-19, vamos continuar trabalhando incessantemente para levar até vocês, periodicamente, as melhores informações sobre as tecnologias do mundo da mecanização agrícola. Todos os dias, nossas equipes estarão sempre prontas a oferecer, através dos nossos canais e em redes sociais, entrevistas e vídeos que podem ajudar no campo os agricultores, com mais informação, a manter seu plano de trabalho e investimento, para fazer assim a nossa agricultura ser cada vez mais produtiva e eficiente. Então continue com a gente, no Marcas e Máquinas, porque o agro não para.